Bom dia, Pardal.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Taigo. Bom dia, ouvintes e seguidores. Vamos à luta.
Bom dia,
Pardal.
Pardal.
Beleza?
Pardal, hoje você vai comentar sobre o funcionamento ou não do INSS. Explica para a gente mais sobre isso.
Vamos lá. Sabe o que está acontecendo? Um dia desses, a gente fez uma defesa sobre a questão do fascismo, né? Eu disse, o fascismo aposta na ignorância. É exatamente o que está acontecendo, viu? É apostar na ignorância. O INSS não está funcionando porque não quer funcionar, tá bem? Não vamos ter muito, eu diria, não vamos nos iludir, tá certo? Quem hoje dirige o INSS sabe muito bem que não está funcionando porque não quer funcionar. Eu vou dizer por quê. Primeira coisa, os humanistas, nós de esquerda, queremos o chamado Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State, o Estado que não permita a miséria, que não permita a fome, o Estado que não permita a desigualdade social, que o Brasil é campeão hoje, a nossa terrinha aqui, então, pelo amor de Deus, né? A desigualdade social é absurda. Pois bem, enquanto nós apostamos no Estado do Bem-Estar Social, os neoliberais apostariam no chamado Estado mínimo. O Estado não se mete. Porém, vamos ter muita clareza, o fascismo aposta mesmo é na destruição desse Estado, para que eles possam instalar o seu Estado autoritário. Então não vamos ter muita dúvida, não vamos ter dúvidas, tá bem? A ideia desses caras é a destruição do Estado atual para implantar um Estado absolutamente autoritário, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista comportamental. Essa é a ideia dos caras. E o INSS é uma prova clara desse absurdo autoritário, desse retorno, desse retrocesso autoritário que o atual governo efetivamente representa. Bom, primeira coisa que a gente pode lembrar, para entender bem qual é a vontade política desse atual governo, são os arrastões. Primeiro, o arrastão pericial. O arrastão pericial, o que que foi? Os peritos todos foram chamados, ganhando hora extra dentro da sua jornada de trabalho para sair caçando a aposentadoria por invalidez. Todo mundo viu o que foi que aconteceu. Todo mundo viu. Cresceu foi a onda da miséria. Botou um monte de gente sem capacidade de retornar efetivamente ao trabalho com alta. Depois veio a tal da perícia analítica, que ainda não se desenvolveu, hein? Prestem atenção. Como assim? Arrastão analítico, perícia analítica. Eles colocam lá um tecnocratazinho qualquer para analisar se aquele sujeito que recebe o benefício assistencial está mesmo na miséria ou não. Entenderam? Enquanto o perito médico analisa se o cara está inválido mesmo ou não, o perito analítico analisa, sabe Deus por que coisa, a miséria, se o cara está na miséria ou não. Então, a brincadeira já começou bem feio por aí. Além disso, a gente viu como é que as coisas estão. Esse governo, ou melhor, esse desgoverno que está aí, conseguiu acumular 2 milhões de processos administrativos no INSS. Pior ainda, eles tiveram a capacidade de sair contando para todo mundo que negaram mais da metade dos benefícios que foram requeridos. Opa, opa, sacode a cabeça, como é que é o negócio? Eles estão dizendo que mais da metade dos requerimentos não tinha direito. Eles estão loucos na cabeça. Isso não existe em qualquer país civilizado no mundo. Uma instituição que é estatal se vangloriar desse tipo de absurdo. Bom, depois veio aí essas brincadeiras, né? O maldoso fala e o imbecil do presidente depois diz que não é bem assim. Eles queriam caçar mais benefício ao arrastão analítico que eu disse, e ainda veio outra vez com a violência de propor o congelamento das aposentadorias e pensões. Ó, para quem não lembra, lá na emenda, em novembro do ano passado, eles chegaram a dizer em congelar a aposentadoria e pensão por 10 anos, tá bom? Quando eles queriam privatizar a Previdência, essa proposta indecorosa já estava passando por aí. Então, não dá para ter assim muita ideia contrária ao que aconteceu. Bom, a partir daí veio a pandemia. Vejam só, a pandemia logo de cara provou para a gente algo que eu vinha dizendo e muita gente não queria acreditar. Esse desgoverno e o outro anterior, desde o golpe de 16, estavam desmontando a Dataprev. Desmontaram de tal forma que o site Meu INSS foi feito para não funcionar. E foi o que aconteceu. Há 6 meses sem funcionar presencialmente e o site do INSS dando uma surra nos segurados o tempo todo. Bom, o que aconteceu agora? Agora, nessa semana passada, vejam, eu puxei tudo isso para chegar na vergonha que foi a semana passada. O INSS se propôs a retornar ao trabalho, mas não retornou. Não retornou para nada. Não foi que não retornou apenas nas perícias médicas. Não, senhor. Nada funcionou. E, evidentemente, esse desgoverno tem que culpar alguém. Bacana, né, pessoal? Antes, o perito era o aliado deles. O perito estava lá para ganhar uma bagatela e sair distribuindo os inválidos no mercado de trabalho. Agora, o perito é que é a maldade. O perito não quer trabalhar. O perito está deixando as pessoas sem benefício. Opa, opa, opa. Vamos parar com isso. Atenção. Prestem muita atenção. Existe uma possibilidade de resolver o problema, mesmo sem perícia, que é o que tinha que ter sido resolvido. Esse desgoverno fez propostas indecorosas, falou em pagar um salário mínimo enquanto não fazia perícia e essas coisinhas mais. Pois eu vou dizer a vocês, em tempos de bom governo, o INSS chegou a planejar essa proposta que eu vou fazer. É simples. Para qualquer auxílio-doença que não passe de um certo limite, digamos 120 dias, não precisa de perícia. Precisa mesmo é do laudo médico, do médico que atendeu o segurado, para provar que ele está incapacitado. Vamos dizer, por 30, 60, 90 ou até 120 dias. Aí, para mais tempo do que isso, ou para refazer um auxílio-doença, sim, seria necessário perícia médica. Eu digo a vocês, teve tecnocrata nos bons tempos fazendo cálculo. O que era mais caro? Uma ou outra fraude que aparece ou ficar pagando perícia médica? Evidentemente, pessoal, pode ser que exista um ou outro fazendo fraude. Acontece que isso é para ser pego e denunciado. Não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu. Aqui mesmo na Terrinha nós tivemos um monte de cassações de benefícios porque descobriram que o médico estava mancomunado lá com seus segurados. Então, não adianta vir com historinha. A saída correta é bem simples. Conceda-se o auxílio-doença a todo mundo que precisa dele até 120 dias, mediante o laudo do seu médico. Ah, mas pode ter fraude? Tudo bem, se tiver fraude, põe na cadeia. Se tiver fraude, põe na cadeia. Não dá mais para ficar brincando disso. Foi a mesma coisa quando aconteceu esses arrastões periciais. Ah, tem muita gente que está recebendo sem ter direito. Opa, opa, opa. Para isso, não precisaria de arrastão pericial. Vou dar um exemplo. O sujeito tinha auxílio-doença. Teve auxílio-doença cassado incorretamente e ganhou o retorno do benefício judicialmente. Aí o juiz disse assim, INSS, pelo menos nos próximos 6 meses você vai pagar. Depois, fica sob seu encargo a perícia médica para continuar ou não. Pô, bacana, né? Acontece que a pessoa recebeu quase 10 anos de auxílio-doença porque o INSS não chamou para a perícia. Quem é culpado disso? Ora, o INSS, evidentemente, que não cumpriu a sua função. Mais uma coisinha só, para todo mundo lembrar bem. Eu estou reclamando porque não é a perícia que falta. O que falta é vergonha na cara. Isso é que exatamente falta. E aí, eu quero lembrar uma coisinha que a gente fez muita questão de bater. Publicamos, inclusive, no jornal impresso. Lembrem-se sempre, eles mudaram a forma de cálculo. Hoje, o auxílio-doença paga 91% da média, enquanto a aposentadoria por invalidez paga 60% apenas para os homens com até 20 anos e para as mulheres com até 15 anos de contribuição. Daí para frente, mais 2% para cada ano a mais que vier. Ora, então você imagina só, o sujeito está recebendo 91% da sua média enquanto auxílio-doença. Se ele for aposentado por invalidez e tiver até 20 anos de contribuição, ele vai para 60% da mesma média. É duro, né? o benefício por incapacidade temporária vai pagar mais que o benefício por incapacidade permanente. São problemas, né? E olha, tem muita coisa acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Essa pessoa que eu falei, que ficou quase 10 anos recebendo auxílio-doença, ao invés de ter a sua aposentadoria por invalidez, teve alta. Agora, ela retorna para o auxílio-doença. Alguém tem dúvida que o INSS magnanimamente vai conceder a aposentadoria por invalidez? Não tenham dúvida. Não tenham dúvida. O que está acontecendo é isso. Infelizmente, a forma de cálculo que saiu na emenda do ano passado vai dar muito trabalho. Bom, de qualquer jeito, pessoal, não tenho muita dúvida. Com esse governo que está aí, não dá para esperar nada. Não dá para esperar nada que seja um tantinho melhor. É preciso, portanto, que haja uma grande mobilização. Por exemplo, os peritos médicos deveriam dizer que a análise dos médicos em geral tem que ser acatada. Não se pode agora dizer que todo médico é fraudulento e dá laudo sem ter razão. Vamos trabalhar de verdade, vamos aprofundar a realidade desse país. O que está acontecendo hoje, infelizmente, é o desmonte do Estado. É isso que os fascistas estão tentando fazer. É bom que a gente tome cuidado. O desmonte do Estado que eles querem é para a instituição de um Estado autoritário. É bom a gente tomar cuidado com isso. Infelizmente, no presente momento, eu não tenho nenhuma dúvida. O INSS não funciona simplesmente porque não quer. Se quisesse, funcionava. Pode ter certeza.
É retrocesso em todas as áreas. A gente estava até conversando sobre isso antes do programa, mas sempre que você apresenta aqui uma coluna, parece que sempre há um retrocesso diferente.
Infelizmente, é o que está acontecendo, né? Eu faço muita questão de ressaltar. Nós temos um governo que só não é fascista porque não conseguiu, mas se pretende fascista, atua como fascista e segue as linhas do fascismo. Por isso aposta na ignorância, por isso desmonta a estrutura estatal, por isso faz com que os nossos grandes gigantes não sejam assim conhecidos. Sabe quem é o gigante do combate à pandemia nesse país, não é? Chama-se SUS e INSS. Esses sim são os gigantes. Vou dizer mais uma coisinha importante. SUS e INSS vêm exatamente da Seguridade Social Brasileira. Uma conquista da Constituição Cidadã de 88, que apresenta a nossa seguridade, contendo a previdência contributiva, a assistência social, por exemplo, um tal de auxílio emergencial, é assistência social, dignidade de um povo. E, por fim, a saúde, da onde surgiu o SUS, motivo de inveja de muitos países por esse mundo afora. Agora, infelizmente, no atual governo, o trabalho pela ignorância faz com que as pessoas não compreendam com exatidão o que representa a seguridade. Só para você ter uma ideia, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, define a seguridade com muito mais amplitude. Para a OIT, alimentação é seguridade social, habitação é seguridade social, saneamento básico é seguridade social. Então, veja, a nossa seguridade que engloba previdência, assistência e saúde é linda, mas não é suficiente. Infelizmente, quando a pandemia nos ataca, nós temos um desgoverno, nós temos um Estado que não respeita mais o conjunto democrático. A partir do golpe de 16, nós temos um rompimento com o conjunto democrático conquistado em 88. E esse problema vai ter que ser o efetivo enfrentamento. Temos eleições municipais esse ano, temos eleições em 22, mas, infelizmente, até o presente momento, não conseguimos levar efetivamente à população o conhecimento do que está acontecendo. Digo, já disse aqui uma vez, duas vezes, mil vezes, é obrigação dos democratas levar conhecimento. Obrigação de todo e qualquer democrata é desmascarar o fascismo que esse governo pretende impor. É fascismo mesmo. A ideia dos caras é o desmonte do Estado para que possam fazer um Estado autoritário. A gente sabe que as condições são diferentes do que foi a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, mas nós sabemos muito bem que após findada a endemia, ou seja, quando vier vacina, etc, 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 nós vamos ter um enfrentamento econômico como nunca aconteceu nos últimos séculos, ou no último século, pelo menos. Então, é bom a gente tomar muito cuidado como é que nós vamos sair da pandemia. Porque se a gente sair da pandemia apostando na ignorância, o retorno econômico vai ser muito ruim. Ruim e difícil de corrigir depois, não é? Por isso, vamos levar conhecimento à população. Trabalho que, por exemplo, o Taigo e o Rodrigo fazem muito bem. É preciso que a gente convoque o povo, traga o povo de volta para a rua, assim que as coisas ficarem tranquilas. Como você disse, Taigo, eu sou daqueles que só saio de casa agora vacinado. Entende? Antes de ser vacinado, a luta continua, mesmo que seja online. Mas a luta continua. Aí que nós vamos ter que trabalhar isso, né? Vamos trabalhar pela ciência, vamos trabalhar pelo conhecimento, vamos trabalhar efetivamente pela vida e não pela morte, que é a ideia do fascista. Os fascistas, infelizmente, trabalham pela morte, apostam na morte. Esse é o problema.
Pardal, fazendo um comentário aqui na sua brilhante explanação, que me dá até um gás assim numa segunda-feira chuvosa, é muito complicado, né? Porque a ignorância, ela é intrínseca à nossa sociedade, né, contemporânea. Então, e ela interessa sim a uma boa parcela que comanda a nossa sociedade. Então, enquanto o povo não perceber que só o conhecimento nos libertará desse fascismo institucional, independente do governo que esteja lá, porque na época que era o governo do PT, os conservadores nos acusavam, nós, progressistas, né, me colocando aqui em apoio ao governo do PT, porque sou um progressista e nunca fui filiado a partido nenhum, sou jornalista, mas sou progressista. Então, abro isso porque eu acho que não existe essa questão de imparcialidade. A pessoa se vender imparcial é uma mentira, desculpa. Mas eu sou jornalista e sou convicto que em tudo existe parcialidade. Você pode abrir isso para o público ou não, ou tentar esconder a sua parcialidade, mas você é parcial. Todos nós somos. A partir do momento que nós pensamos, que nós conseguimos chegar a uma conclusão, nós temos nossa parcialidade. E quanto jornalista, nós temos que sempre frisar que a educação liberta, o conhecimento liberta. E essa é a única arma. É a única arma que nós temos. Não adianta pegar em armas de fogo, não adianta. Meu ponto de vista, claro, defendo todos os outros, mas no século XXI, a nossa maior arma é o conhecimento, é a educação. E eles forçam em nos privar disso. Eles mantêm essa pressão rigorosa para privar a sociedade do conhecimento. Por exemplo, um fato catastrófico foi a mudança do governo federal no quesito da contagem dos números da Covid. Se não é a imprensa para reunir esses números e mostrar para a sociedade o que de fato está acontecendo, a gente nem saberia. A gente poderia correr o risco de nem saber quantas pessoas estão morrendo por dia por conta da pandemia. Por quê? Porque eles esconderam os números e fazem isso com as queimadas, fazem isso com tudo. Isso é fascismo. E só a educação, só o conhecimento pode combater esse fascismo social, independente do governo, independente do posicionamento político. Fascismo, não.
Olha, até clareando bem, existe uma organização chamada OMC, Organização Mundial do Comércio. Veja, a OMC é uma das maiores defensoras de dignidade para o povo trabalhador. É uma das maiores defensoras de condições, por exemplo, do combate efetivo às queimadas. Por que será? Ora, por uma coisa simples. Porque os países que comandam o comércio têm um povo organizado e têm uma classe trabalhadora que tem conquistas. Então eles dizem assim, ora, se para o meu trabalhador eu tenho que pagar assim... Se você quiser comerciar comigo, pague assim também para o seu trabalhador, não é? Senão, o meu produto sai muito mais caro, o seu sai mais barato, explorando o trabalhador. Não vou admitir isso. Então, veja, a grande questão agora é essa. Os grandes milionários estão reclamando com a nossa queimada da Amazônia, do Pantanal, Mato Grossense. E as pessoas não conseguem entender por quê. Entendam, entendam o porquê. Aonde cresce o conhecimento, cresce também as exigências. Crescem as exigências. O meu grande mestre, Aníbal Fernandes, dizia que o direito social é o direito de conquistas. Ele é fruto objetivo da luta de classes. Então, quanto maior a organização popular, maiores são as conquistas do direito social. Quando a gente perde na organização, efetivamente perdemos também no direito social. Isso é a vida, isso é a história. Por isso, é preciso mesmo levar conhecimento. Taigo, você tem toda a razão. Para ir ao combate, é preciso conhecimento. E, por exemplo, temos que combater também esse absurdo que eles querem fazer da militarização das escolas. Imagina, a militarização das escolas é uma das coisas que o Hitler fez na Alemanha para ir ao combate da Segunda Guerra Mundial em 1939. Constituiu ali forças absolutamente violentas, bárbaras, um barbarismo absoluto. É isso que se pretende com esse tipo de escola. Então, vamos efetivamente ao combate, vamos apresentar qual é a escola correta, vamos tentar traduzir ao máximo o que são conceitos democráticos, que é para a gente efetivamente poder combater o único instrumento que nós temos condição efetiva de combater, que é o conhecimento. Porque armas, eles vão ter muito mais do que nós, nos matarão a todos se a gente efetivamente achasse que o caminho seria na luta armada. Infelizmente não é mais assim.
E só para encerrar aqui, Pardal, sua brilhante colocação, como é engraçado, né, como as coisas se invertem. Até pouco tempo, pensando num contexto histórico recente, o pobre não tinha, de forma alguma, de ter o conhecimento. O proletário não tinha acesso ao conhecimento. Hoje tem, hoje o proletário tem. E tá aí o medo deles. E tá aí, porque o acesso ao conhecimento foi ampliado. E deu a possibilidade do pobre conhecer a sua história, conhecer o seu presente e delinear o seu futuro, as suas intenções de futuro. E isso traz um medo social para quem sempre coordenou a sociedade como gado, que é inexplicável. Que é inexplicável. Quando o advento da internet veio possibilitando essa ferramenta genial de acesso à informação, isso trouxe junto com ela um medo social, que trouxe de volta esses antigos fantasmas que voltaram agora a nos assombrar. E a sociedade tem que perceber isso. E perceber também, como você falou, armas eles têm de monte. Arma de fogo eles têm de monte. O que eles estão querendo nos privar não é de arma de fogo, tanto que eles querem jogar na nossa mão para depois falar assim, ah, ele estava armado, morreu, tá ok. Não é. A minha arma é isso aqui, ó.
Sem dúvida. Sem dúvida. E é isso que a gente tem que trabalhar. Temos que trabalhar muito com isso, mesmo em momentos que a gente se sinta pequeno. Mesmo em momentos que a gente acha que a audiência não é ainda aquilo que a gente gostaria. Mas é esse tipo de combate é que nós temos capacidade de fazer, temos gente competente, você vê. Só que agora, nessa mesa, temos dois jornalistas competentíssimos e que, além de serem competentes, estão no combate. Porque a questão é exatamente essa. A gente não só tem a nossa competência profissional, mas a gente tem combate, a gente tem o chamado umbigo ideológico. Sabemos exatamente qual é a sociedade que achamos justa. Sabemos exatamente qual é o caminho que nós gostaríamos que a sociedade trilhasse. E é por isso que a gente trabalha assim. É por isso que a gente trabalha com a história. Tem uma coisinha muito importante, né? O conhecimento é conhecimento, mas veja, os caras falam do materialismo histórico e dialético. É preciso entender o que é isso. Materialismo não tem nada a ver com esses caras que gostam muito de dinheiro, não. Materialista é aquele que entende que a matéria vem antes da ideia. Eu não consigo ter uma ideia se eu não tiver a matéria para pensar em cima dela. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Eu não ia inventar uma cadeira se eu não sentisse dor na perna e não achasse um lugar para sentar. Então, isso é o materialismo histórico, porque quem não entender a história da formação da lei nunca vai saber interpretá-la. E dialético. Por que dialético? Porque é preciso apresentar a tese, a antítese, a antitese, para que no choque contraditório eu possa efetivamente buscar o mais próximo da realidade. Isso é jornalismo, isso é formação histórica, e é o que a gente precisa fazer.
Difícil, né, Pardal? Em tempos de conservadorismo liberal, é muito difícil.
Mas vamos trabalhar, vamos trabalhar. É difícil, mas a gente trabalha. Eu acho que o enfrentamento que se faz, inclusive no nosso dia a dia, é bastante importante. E acho que a gente está fazendo bem o que deve ser feito mesmo. Acho, por exemplo, que a RBA é uma das grandes fontes de debate que a região tem. Isso é muito importante.
Por isso que sua coluna, Pardal, é importante. Comentários como do Taigo são fundamentais, porque temos que ir aos embates com posicionamento, senso crítico e, principalmente, com informação, porque assim nós podemos lutar sempre com coerência. Muito obrigado, viu, Pardal? Até a próxima semana.
Beijo para todo mundo, beijo para a Concheta, para o Luiz Cláudio, para o povo que está vindo aí. Valeu, valeu, até semana.
Boa semana, Pardal. Tchau.